Bastou o Ministério da Educação divulgar o tema da redação do Enem deste ano no Twitter para que as redes sociais fossem tomadas por manifestações elogiosas, por um lado, e agressivas, pelo outro. Por incrível que pareça, falar sobre a persistência da violência contra a mulher no Brasil não foi considerado importante ou válido por todo mundo. No primeiro dia de provas, uma questão sobre o feminismo também já havia causado polêmica. Para quem acompanha as interações na rede, nenhuma novidade. O professor da Universidade Federal do Espírito Santo, Fábio Malini, diz que os movimentos em defesa dos direitos humanos são vistos de maneira muito pejorativa na internet. E ele acredita que a instabilidade política do país tem ajudado os discursos de ódio a ganharem fôlego, assim como a falta de mediação em espaços onde é possível maior controle.
A questão hoje passa, ao meu ver, por um lado, uma instabilidade política que faz com que algumas conquistas democráticas, como o respeito à diferença, fiquem também instável, fazendo com que grupos mais bélicos ganhem força baseado no que ele fala mais alto. Mas você tem que, por outro lado, também, um dos locais com maior profusão de discurso de ódio é exatamente ligado à imprensa. A imprensa, ela tem um papel importante para ajudar desmantelar esse processo de ódio. Ela tem papel de atuar nos espaços de debate das suas próprias notícias.
Dentro do Laboratório de Estudos em Imagem e Cybercultura da UFES, Malini coordena a elaboração de um aplicativo que vai filtrar em tempo real postagens públicas feitas no Facebook, no Twitter e no Instagram relacionadas a quatro temas: mulheres, indígenas, população negra e LGBTs. O monitor de direitos humanos deve estar disponível para uso público a partir do próximo dia 20 de novembro. O nome da professora universitária e blogueira feminista Lola Aronovitch deve aparecer com alguma frequência. Desde que lançou seu blog na internet há 8 anos, Lola conquistou milhares de leitores, mas também enfrenta agressões, ameaças de morte, já viu seus dados pessoais divulgados e páginas serem criadas apenas para atacá-la. Apesar de tudo, Lola acredita que vale a pena denunciar a atividade dos chamados grupos masculinistas, que usam a internet para disseminar o ódio contra as mulheres. Especialmente após o episódio do massacre de Realengo ocorrido em 2011, quando o Wellington Menezes entrou atirando em uma escola do Rio de Janeiro, matando 12 estudantes, sendo 10 meninas.
Eu acho que é melhor a gente saber do que a gente fingir que não sabe, porque algum dia, assim como eu acredito que o Wellington era um masculinista e que grande parte das mortes, do atentado que ele fez, foram incentivadas por outros masculinistas, eu acho que vai acontecer de novo. Só uma questão de tempo. Eles realmente são doentes, falam constantemente, né, em suicídio. E a ideia é sempre assim: se você for se matar, leve a escória junto. Vá para uma marcha das vadias com uma bomba e aí leve 50 vadias com você.
Mas mesmo quem não é ativista corre o risco de ser vítima de ataques na internet. Para a jovem Maria das Dores Martins dos Reis, bastou ser negra e postar uma foto no Facebook ao lado do namorado, que é branco. A foto recebeu centenas de comentários racistas e foi compartilhada em grupos criados especialmente para agredir Maria das Dores.
Como se fosse uma diversão para eles, entendeu? Só que não é divertido, não é nada legal fazer isso com as pessoas. Em pleno século XXI, as pessoas com esse preconceito, para elas podem ser divertido, mas para pessoa que sofre isso não é, porque dói, machuca, é muito triste.
O caso da jovem chegou a ser investigado pela polícia, mas hoje, mais de um ano depois, Maria das Dores ainda não viu seus agressores serem punidos. A coordenadora do Núcleo contra a Desigualdade Racial da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, Lívia Cáceres, lamenta que a impunidade seja comum, mesmo em casos de racismo, crime previsto pela legislação brasileira. Diante da leniência ou da morosidade da justiça criminal, a defensoria tem buscado outras saídas.
A defensoria tem trabalhado com bastante intensidade também nos processos de natureza civil, que a gente pode lidar com provas mais simples e menos formais para demonstrar culpa por um dano moral, por exemplo, e independe do caminhar dessa investigação. Essa é uma maneira de buscar uma punição no bolso desse agressor e também buscar uma reparação moral em relação à vítima.
O Monitor de Direitos Humanos é um projeto encomendado ao Laboratório da UFES pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, que hoje integra o Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos. Os dados coletados pelo aplicativo não são encaminhados diretamente para nenhum órgão do governo federal, mas podem ser utilizados por quem quiser denunciar crimes de ódio ao programa Humaniza Redes ou mesmo à Polícia Federal. Do Rio de Janeiro, Tamara Freire.